Conversa Saudável com Luiz Augusto Mendes.
Durante esse mês é realizada a campanha Setembro Amarelo, com foco na prevenção ao comportamento suicida. Entre os públicos mais afetados estão os jovens e adolescentes. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostrou um aumento de 45% de casos entre os anos de 2016 e 2021 para esse público. Na coluna Conversa Saudável de hoje, o psicólogo Luiz Augusto Mendes fala dos cuidados que precisamos ter no acompanhamento dos jovens e adolescentes e orienta os responsáveis sobre como identificar os comportamentos de risco. Oi, Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Carla, boa tarde, Marcos, boa tarde, nossos ouvintes. Vamos falar um pouquinho aí de cuidado, né, com os nossos jovens.
Isso, porque o Brasil está na contramão de alguns países, né? Na Europa, por exemplo, os casos de suicídio têm caído, enquanto aqui tem aumentado. O que é que está acontecendo?
Pois é, Carla, a gente que estuda um pouco a temática, a gente entende que o suicídio não é muitas vezes uma questão individual, ela é uma questão social. Nós somos muito influenciados pelo meio, né? E quando eu falo meio aí, eu queria começar a falar logo propriamente do jovem, do adolescente. Vamos imaginar como é o meio social desse grupo, né? Então, muita pressão, pressão de carreira, pressão de estudos, né? Questões sociais e econômica, que já querem vislumbrar aí uma questão de carreira, de trabalho também, mas também tem conflitos geracionais, conflito entre os próprios adolescentes. Então, nós vamos tornando um meio social muito ríspido, né? Então, esse meio social, aí nós agregamos um sistema de saúde ainda e educacional que não tem feito o acompanhamento que merece essa atenção, sem falar também ao maior acesso a ferramentas, né, de alta letalidade, como armas de fogo ou coisas parecidas, e também conteúdos, né? Então, esse público ele merece uma maior atenção. Inclusive, né, essa pesquisa que a gente trouxe aí do boletim epidemiológico, ele mostrou que, por exemplo, a faixa de maior risco é entre 15 e 19 anos, né? Cerca de 84% dos casos, né, para os jovens, do sexo masculino, foi quase 70% dos casos, e a maior parte pretos e pardos, né? E ele traz, por exemplo, quais foram os motivos, né, que levou ao ato, né? Para o sexo masculino, os motivos que mais influenciaram foram condutas agressivas, acesso a armas, né? Acesso a situações de alta letalidade. Também tem a questão dos transtornos, né? Dos transtornos mentais de forma geral, sentimento de desesperança e desestruturação ou problemas familiares, né? Já para o sexo feminino, quais são os pontos que mereceram destaque? Cuidado com transtornos mentais, né, que são um cuidado básico, questões alimentares, exposição à violência, estresse pós-traumático, depressão e também problemas relacionados a questões interpessoais, incluindo questões afetivas, né? Então, a gente vê um panorama, os números mostram muito a vida do jovem e do adolescente, né? Que ele está passando por esse processo de transição, né? A gente costuma dizer que a adolescência e a juventude é um momento que você nem é criança, quando você era protegido pelos seus pais, mas você não é adulto, ou seja, você não tem autonomia. É esse processo de transição. E nesse processo de transição há muito conflito, né? Tanto conflito pessoal, porque eu começo a sair ali daquele modelo familiar da casa, começo a conhecer outras realidades, e essas realidades elas vão me interessando, elas vão trazendo novos saberes, novos conhecimentos. E também existe essa pressão da família, que é tipo assim, é o pai ou a mãe ou o responsável que teve uma vivência, teve suas experiências e muitas vezes quer evitar que esse adolescente também tenha essas vivências, né? É tipo assim, como eu já tenho uma experiência, eu vou lhe proteger. Mas ele esquece que para ele ter essa experiência, ele precisou passar pelas experiências. Então, esses conflitos geracionais também, eles trazem muito sofrimento. E aí tem até uma pesquisa que eu gosto dela, que ela é de 2022, para a gente entender a questão do jovem, né? Que além da cultura, as culturas mudam de geração para geração. Se eu for comparar a cultura do meu pai, né, a minha e a do meu filho, são três culturas totalmente diferentes, né? Três momentos históricos totalmente diferentes. Eu não posso ver a cultura do meu pai como referência, porque a minha cultura foi totalmente diferente, nem posso usar a minha como referência para o meu filho, né? E eu tenho que fazer essa capacitação para que ele consiga autonomia. Então a gente tem que sair muito desse... Nós que somos responsáveis, temos que sair muito desse estado de proteção e controle, às vezes a gente quer controlar os nossos jovens, e dar um apoio mais no sentido de acompanhamento para a autonomia. Essa pesquisa que eu comecei a falar, ela é de 2022, ela foi um pessoal da área de neurociência, e eles foram investigar o cérebro de crianças até 12 e acima de 12. O nosso cérebro, até 12 anos, ele dá muito mais atenção à voz feminina materna ou a voz masculina paterna. A partir dos 13, o nosso cérebro ele começa a se reconfigurar e ele olha mais, ele escuta mais, ele dá mais atenção às vozes externas, né? O problema é que o nosso biológico e cultural vai se adaptando, mas nós nem sempre, né? Os pais e os jovens, e a gente não encontra aquele equilíbrio. Então, é um momento de muita atenção, né? E outro cuidado que a gente tem que ter é o acesso a conteúdos, né? Tem um material que a gente gosta de ler, que são dois efeitos. O efeito Vetter e o efeito papageno. Quando a gente estuda questões ligadas ao suicídio, diz isso, né? O que é o efeito Vetter? Vetter é o... Tem um livro chamado, eu acho que é As Desventuras do Jovem Vetter, posso estar enganado no nome, que é de Goethe, que é um livro ali que foi lançado na Idade Média, por exemplo, um pouquinho já no finalzinho da Idade Média, mas é interessante que era a história de um jovem que se apaixonou por uma mulher e essa mulher decidiu casar com outra pessoa e não com ele. E ele, por uma decepção amorosa, resolveu tirar a própria vida. Mas o que é que esse livro mostrou? É que jovens daquela mesma idade ou pessoas que estavam passando pelo mesmo problema se vestiram e usaram a arma da mesma forma que aquele personagem de ficção usou. Ou seja, muitas vezes o conteúdo que nós vemos romantizando, trazendo o ato de tirar a vida como uma possível solução, isso aumenta os casos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Nesse trabalho de preparar o jovem para a autonomia, nós temos não que controlá-lo, né? Mas temos que mostrar a eles quais são as vantagens dele mesmo ter autonomia, de selecionar que conteúdo ele vai assistir. Do outro lado, o efeito papageno é a mesma história. É um jovem que se apaixona por uma mulher, a mulher não quer, e aí esse papageno ele é um personagem da ópera chamada Flauta Mágica, e aí, o que é que acontece? As pessoas aconselham a ele a se cuidar, entendem aquele momento, acolhem ele, e ele entende que a vida não para, a vida pode prosseguir.
E existirão, que aquilo é uma fase, é um momento, né?
Existirão novos amores, existirão novas chances dele. Então, a forma como a gente acessa os conteúdos influencia o que nós percebemos enquanto vida.
Luiz, e como é que a gente pode apoiar quem apresenta sinais e sintomas de comportamento suicida?
Primeiro, não ignorar. A gente costuma dizer que o maior preditor do comportamento suicida é a fala, né? Quanto mais a pessoa fala, mais aquele sofrimento está dentro dela, né? O problema é que muitas vezes, como a pessoa fala várias vezes, às vezes as famílias, os amigos não sabem como agir, e como ele não executa o comportamento, né, o que é bom, graças a Deus, a gente acha que ele nunca vai executar. Então, quando o jovem, o adolescente, ou mesmo pessoa de outras idades, começarem a falar sobre o tema, começarem a dar sinal de desistência, de desesperança, a gente começa a entender que são os sinais iniciais, ok? Nesse sinal inicial, se eu, como responsável, conseguir ajudar, perfeito. Se eu, como amigo, conseguir ajudar, muito bom. Se eu não conseguir, tem um segundo nível de apoio. Aí a gente pode falar, por exemplo, o CVV, que é um trabalho, né, acessível aí pelo telefone 188 ou nas redes sociais. Hoje, se você colocar qualquer tema sobre suicídio no Google, o Google já dá uma mensagenzinha lá pedindo para que você procure. É um segundo nível, é um sistema de escuta. Então, fui para o CVV, é um segundo nível. Terceiro nível, eu vou procurar os profissionais capacitados. Aí sim, eu vou entrar pela rede pública ou a rede privada de assistência à saúde mental e vou dar os encaminhamentos corretos. Porque é importante nós fazermos isso. Identificar sinais de transtornos mentais, ok? É um grande sinal, né? A OMS vai dizer que 90% dos casos, eles são evitáveis, porque existem falas, existem sinais. Então, você começou a notar mudanças bruscas no comportamento daquele adolescente, você começou a notar maior isolamento, sentimentos e falas de desesperança, e essa mudança, muito mais no sentido de não gostar da vida, abandono de situações que antes ele dava prazer, que antes ele tinha engajamento, são sinais de alerta. Identificou esses sinais de alerta, dá apoio, chega junto, escuta, e se não souber trabalhar, não tem problema. Leva para quem sabe, leva para os profissionais que sabem. O que nós não podemos é ignorar, porque os sinais, muitas vezes, eles estão por aí e precisam um pouco. Eu sempre digo assim, que tem duas situações, empatia e simpatia. Nós temos que ser empáticos, ajudar.
É isso. Obrigada, Luiz Augusto Mendes. Até mais.
Até mais.